Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o desenvolvimento das mais diferentes culturas. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Santa Catarina para acompanhar como é que foi a safra de cebola lá no estado e como é que estão sendo os resultados financeiros para os produtores catarinenses. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Daniel Schmidt, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Cebola de Santa Catarina. Ele já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Daniel. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde aos assinantes, né, o pessoal que está acompanhando. É um prazer estar aqui e dar algumas informações sobre a safra catarinense de cebola 2020-21.
Daniel, os trabalhos de colheita dessa safra já foram encerrados. E aí, como é que foram os resultados obtidos nesse ano em termos de produção, de produtividade? Foi uma boa safra essa 2021?
Lamentavelmente, não. A safra 2021, aqui em Santa Catarina, está toda colhida. Nós, até o final do ano, colhemos toda a cebola. E a partir de janeiro, né, até abril, em alguns anos, ocasionalmente, mês de maio, comercializamos para todo o Brasil cebolas aqui do Sul, como também, em menor escala, acontece com os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Mas nós, no ano passado, tivemos muitos problemas com granizo, tivemos também um período de estiagem relativamente longo e, no final, digamos assim, na hora da colheita, principalmente das variedades mais tardias, nós tivemos excesso de chuva, o que prejudicou um pouco a qualidade, principalmente no pós-colheita. Tudo isso causou uma perda em torno de 25% da nossa safra. Nós tínhamos uma estimativa de colher em torno de 550 mil toneladas. Santa Catarina é o maior produtor nacional, representa normalmente um terço da produção brasileira, mas resultou em apenas 440 mil toneladas. Como o nosso processo aqui tem perdas pós-colheitas, porque nós trabalhamos com cebolas, ditas cebolas de guardar, né, que são armazenadas por períodos de até 4, às vezes 5 meses, então nós temos no mínimo uma perda aí pós-colheita de 15%, e a oferta líquida deve ficar em torno de 360 a 380 mil toneladas.
E aí, Daniel, por outro lado, as questões de mercado, essas sim, estão mais favoráveis para o produtor nesse ano, né?
Claro, como teve uma quebra, né, teve uma redução, se a principal safra do país sofre uma perda de 25%, isso significa menor oferta do produto no mercado nacional e, por consequência, digamos assim, até cerca de 2 semanas atrás, nós tínhamos os preços bastante favoráveis para os produtores. Nas últimas semanas, em função de alguns fatores que aconteceram no mercado brasileiro, houve uma redução relativamente drástica. Os preços que chegaram a até R$ 2,50 por quilo para o produtor, para a classe 3, né, que é as cebolas tamanho médio, que são aceitas pelo mercado brasileiro, se reduziu e agora os preços já estão um pouco abaixo de R$ 2,00 por quilo, em função, basicamente, de houve um certo excesso de importação de cebolas no mês de fevereiro. Entraram no Brasil em torno de 13 mil toneladas, vindo principalmente da Argentina, mas também houve importação da Europa, o que é comum acontecer, mas normalmente com mais intensidade a partir de abril, maio, houve uma certa antecipação e isso até causou prejuízo, a gente sabe, para os importadores por essa certa precipitação nas compras externas. Nós tivemos outro fator que foi um período de estiagem no Nordeste, que fez com que a região de Irecê, na Bahia, e o Vale de São Francisco pudesse ofertar cebolas também agora, nessa semana. E, por último, o que a gente considera o principal fator, né, que fez com que os preços se reduzissem, é a situação econômica do país. A população de baixa renda não está tendo acesso, o preço era considerado alto para eles, Cebola não é um produto de primeira necessidade, é um tempero, compõe uma salada, né? E aí as pessoas abrem mão da compra de um volume maior de cebola para comprar alimentos de primeira necessidade, como o feijão, o arroz, o macarrão, a carne, né? E houve, realmente, nos últimos 15 dias, uma redução drástica na procura pelo produto.
E então, Daniel, se a gente fizer esse balanço, levando em conta essas perdas que aconteceram na produção, esses preços elevados no momento das vendas, a gente consegue dizer se essa safra 2021 foi positiva para o produtor aí de Santa Catarina?
Ela foi positiva, né? Até o momento, com cerca de 80% a 85% da safra já comercializada, ela foi produtiva, porque as áreas que tiveram problemas, na maior parte dos casos, os produtores daqui da região, eles trabalham com seguro agrícola, ou no caso dos pequenos produtores, eles têm a cobertura do Proagro, né? Então, essas perdas por problemas climáticos foram supridas, né? Não, claro, na mesma, digamos assim, condição financeira do que uma venda. Se você vender a cebola a R$ 2,50 o quilo, com o custo de produção em torno de R$ 1,00, é óbvio que daria um retorno muito maior do que depender de seguro, mas deu essa cobertura. E aqueles que conseguiram colher e venderam a esses preços bastante favoráveis, né? Vamos dizer que a média até agora deve ficar em torno de R$ 1,50, R$ 1,70, isso teve uma lucratividade mínima aí de 50%, 70%.
E agora, Daniel, quais são os próximos passos, o calendário para as próximas safras? O que que o produtor precisa fazer nesse momento? Qual que deve ser o planejamento, pensando aí na sequência da cultura?
A sequência agora, né? Nós iniciamos a nova safra aqui no Sul. Nós trabalhamos, diferente de outras regiões do país, com o transplante, ou seja, é preciso primeiro produzir a muda nos canteiros para depois transplantar. Então, esse processo já começa agora no final de março, né? A semeadura. E o pessoal está na fase de adquirir as sementes. A gente acredita que, no mínimo, nós vamos ter a mesma área cultivada, se não talvez um pequeno aumento, né? A cada ano que passa, a necessidade de investimento, principalmente em tecnologia ligada à questão da irrigação, uma boa qualidade de semente. E para aqueles produtores que almejam obter preços mais favoráveis, principalmente na fase final de comercialização, que é a partir de março, abril, e em alguns anos, nos permitindo ir até maio, eles precisam investir em estrutura de armazenagem. Isso tem melhorado bastante nos últimos tempos. Aqui o pessoal tem construído galpões mais adequados, alguns têm utilizado tecnologias que já utilizam ventilação para poder ampliar o período de comercialização da safra catarinense, permitindo que essa venda escalonada acabe resultando num preço médio mais favorável. E é nisso que a gente acredita, é isso que a gente estimula, e a gente tem visto os produtores trabalhando dessa forma.
Só para a gente encerrar, o senhor comentou, né, dessa questão da armazenagem, da perda pós-colheita de cerca de 15% dessa produção. Por que que essa perda pós-colheita na armazenagem acontece e como é que é possível mitigar essa perda justamente através desses investimentos que você comentou agora?
Como que é possível melhorar o desempenho com a questão da armazenagem, né? Essa é a sua pergunta,
isso.
Certo? Isso. Nós principalmente melhorando a condição de ventilação. E também, disso digo nos galpões, porque a tecnologia de câmara fria, ela, para as nossas condições ainda, é uma tecnologia bastante cara e difícil, né? Ela é bastante utilizada em outros países do mundo, especialmente na Europa, Holanda, né? Que participa muito do mercado brasileiro, em alguns momentos, e que domina, de certa forma, o mercado internacional de cebola. Mas essa é uma tecnologia que é cara ainda, porque nós precisamos armazenar por 3-4 meses no máximo. Então, sistemas que permitam uma ventilação natural ou então uma ventilação mecânica permitem já que a gente consiga estender esse período de armazenagem por mais 2 ou 3 meses. E o o outro, o cuidado com a produção, utilizar as variedades mais adequadas, né? Nós hoje estamos com material desenvolvido pela Epagri, que é a empresa que eu trabalho, né? Essa variedade, o Vale Sul, ela é uma variedade apropriada para maior conservação, para ter uma característica maior de pungência, né? De maior aquele sabor mais característico da cebola. Ela tem uma casca de coloração pinhão, que é mais adequado também para o armazenamento, uma cebola de excelente apresentação. E ela e as suas similares, vamos dizer assim, outras variedades próximas dela, né? É que deram agora, nos últimos tempos, uma garantia maior da sobrevivência da cebolicultura catarinense, apostando nessa armazenagem, apostando em competir no mercado brasileiro de março, abril, maio, com a cebola importada. Porque assim que encerra a nossa produção, nós temos a entrada de cebola da Argentina, que oscila em torno de 15% a 18% do mercado brasileiro de cebola é ainda abastecido por cebolas importadas, e 70%, 80% delas vem da Argentina, nosso parceiro comercial aqui no Mercosul.
Daniel, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da safra de cebola em Santa Catarina, essas questões de mercado, de armazenagem. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Agradecer a oportunidade, né, dizer que para os produtores, especialmente aqui do Sul, que a Epagri, a empresa do governo do Estado de Santa Catarina, ela trabalha muito em pesquisa agropecuária para a produção de cebola. Nós temos aqui, na cidade onde eu trabalho, em Tuporanga, uma estação experimental cujo foco é o trabalho de pesquisa com cebola, né? E que essa tecnologia está disponível para todos os produtores do Brasil, em especial aqui do sul do Brasil, pelas condições climáticas, e que eles podem procurar, né, nas redes sociais, podem procurar as informações na Epagri, que a gente tem todo o prazer de fornecer todas as informações técnicas de mercado, enfim, aquilo que for necessário para garantir uma produção de qualidade de cebola, para que a gente possa oferecer para o consumidor brasileiro um produto de qualidade.
Daniel, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Legal, bom trabalho. Boa tarde a todos.
Esse, o Daniel Schmidt, ele que é coordenador da Câmara Setorial de Cebola de Santa Catarina, conversou com a gente para contar um pouquinho como é que foi essa safra 2021 de cebola lá em Santa Catarina, que é o principal estado produtor aqui no Brasil. O Daniel destacando que a expectativa inicial era uma produção de 550 mil toneladas de cebola, mas em função de problemas climáticos como a estiagem, granizo e excesso de chuvas na época da colheita, essa produção ficou em 440 mil toneladas, uma perda de 25% daquilo que era esperado. Em cima dessa produção de 440 mil toneladas, existe uma perda normal pós-colheita durante o período de armazenagem de cerca de 15%. Com isso, a oferta líquida estimada lá em Santa Catarina foi de 360 mil toneladas para essa safra 2021, que já terminou de ser colhida e está terminando também de ser negociada, 80, 85% dessa produção já vendida. Por outro lado, as condições de mercado foram favoráveis, justamente essa queda na produção, essa menor oferta ajudaram nos preços. Com isso, essas cotações superaram inclusive os R$ 2,50 por quilo, diante de um custo de produção de R$ 1 por quilo, então uma condição de rentabilidade bastante favorável. Nos últimos tempos, a importação de cebola de outros países, a diminuição na procura do consumidor pelo esse produto devido ao alto custo, acabou mexendo um pouquinho com o mercado. Esses preços caíram para baixo dos R$ 2,00, mas ainda assim, numa média de preços de venda dessa safra, a perspectiva do Daniel Schmidt é que o produtor de cebola lá em Santa Catarina tem um ano rentável, levando-se em conta essas perdas de produção e também esses preços elevados. Pensando na próxima safra, o Daniel destacando que nesse momento o produtor indo atrás de semente, permanentes fazendo as suas compras. Os trabalhos de plantio devem começar nos próximos meses, aí plantando as mudas para depois fazer esse transporte das mudas para o campo. E aí o Daniel destacando que é necessário que o produtor catarinense invista cada vez mais em armazenagem, em sistemas de ventilação, para primeiro diminuir essas perdas pós-colheita, que hoje giram em torno dos 15%, e também para conseguir armazenar essa produção por mais tempo, para conseguir fazer uma venda mais escalonada, fugir de picos de oferta e assim forçar menos os preços a caírem nos momentos da venda da safra, armazenar por mais tempo e vender devagar, vender aos poucos para garantir bons preços durante toda a comercialização dessa safra. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando Notícias Agrícolas no nosso canal no YouTube, aproveite para se inscrever, curtir o vídeo e clicar no sininho também para ativar as notificações. Você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua. Então fique ligado no Notícias Agrícolas.